Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nessa quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. O nosso assunto agora é custo de produção, mais especificamente o mercado de fertilizantes. A gente sabe que as vendas antecipadas da safra 2021 estão num ritmo bastante intenso, dado as boas oportunidades que o mercado trouxe, principalmente para a formação de preços em reais aqui no Brasil, com uma intensa valorização do dólar e também de uma demanda muito forte pela China, por soja brasileira, diante, é claro, de todos os problemas já conhecidos, principalmente com o mercado norte-americano. Isso tudo, é claro, mudou a dinâmica da compra de insumos e, claro, da formação de preços também, embora boa parte desses produtos seja lastreada em dólar, né? A formação dos seus preços seja dolarizada. Então, para a gente entender todas essas relações, a gente conversa nessa manhã de hoje com o Alessandro Rabello, que é consultor de fertilizantes, para a gente entender um pouco mais, então, de como estão aí os preços dos principais itens, demanda, oferta. Alessandro, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Para nós é um prazer.
Muito bom dia, Andressa. O prazer é meu. Bom dia a todos aí, os telespectadores, a toda a audiência do Notícias Agrícolas.
Alessandro, olha só, quem vai fazer a entrevista com você é a Carla, sou eu.
Ah, perdão, Carla.
Imagina, imagina. É porque assim, a Andressa é nossa produtora. Outro dia ela marcou também uma outra entrevista conosco. Aí o entrevistado me chamou de Andressa. Eu falei, não sei se eu vou falar com ele agora ou no final. Então já vou falar agora, por isso que tem essa confusão. Mas
Eita, pô.
não se preocupe. Alessandro, nós conversamos contigo no último dia 20 de abril e a gente trazia um cenário aí bastante interessante para o produtor brasileiro. Só que de lá para cá, a gente teve uma movimentação principalmente muito intensa do dólar. O dólar se desvalorizou bastante frente ao real, principalmente nessas últimas 6 sessões. E eu queria entender de você o que que isso mudou efetivamente e em linhas gerais, depois a gente vai detalhar um pouco mais cada produto, mas o que que essa movimentação do dólar trouxe de mudança para o mercado de fertilizantes?
Carla, corrigindo, né, agora,
Imagina.
a queda do dólar, ela diretamente, né, então, assim, se ele sobe, impacta na mesma hora, se ele cai também, impacta na mesma hora, exceto aqueles compradores que já pagaram a matéria-prima dólar mais caro, mas todo mundo tem se protegido e trabalhado, não ficado exposto ao câmbio, né, ou tentado travar a operação assim que fecha. Então, cai o dólar, ele reflete diretamente nos preços de fertilizantes.
Tá, vamos começar com qual item, Alessandro, para a gente começar a detalhar. Pode ser com o cloreto, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e a gente falava bastante sobre os preços do cloreto, né? Que tiveram, inclusive, uma movimentação interessante desde o último dia 20, que foi a nossa última conversa por aqui.
Perfeito. O cloreto de potássio, gente, do dia 20 do 4, como eu comentei com vocês, o mercado ele estava ainda bastante frouxo e tinha expectativa de negociações em andamento dos contratos anuais da China e da própria Índia. Então, 10 dias depois, foi exatamente 10 dias depois, ele veio caindo, exatamente no dia 30, fechou-se o primeiro contrato da BPC com a China, né? Um dos primeiros contratos anuais que saiu foi da BPC, dia 30. Na sequência, já por volta do dia 12, mais dois novos contratos saíram, agora foram com a Capotex, então fechou com a Índia, fechou com a China. E aí na sequência a BPC também fechou com a Índia, dia 19, dia 21 do 5 veio o fechamento da Uralkali. Todos esses fechamentos de contrato, eles definiram um novo piso para o cloreto de potássio a nível de mercado internacional. A demanda estava vindo muito fraca, o preço vinha caindo e esses preços basicamente eles padronizaram, né? Quando a gente pega a China, a demanda dela anual em torno de 15 milhões de toneladas de cloreto de potássio, está certo que ela produz uma boa parte, cerca de metade disso, um pouco mais, dependendo do ano. E a Índia é um mercado de em torno de 4 milhões e meio de toneladas. Então, o grande ponto só no cloreto de potássio é que a China ainda tem muito estoque, ela está com estoque acima de 2 milhões e meio. E isso vai demorar um pouquinho para ela comprometer com carregamentos nesse curto prazo que poderiam dar uma diminuição na oferta do cloreto de potássio a nível global.
E por que que tem essa dificuldade de comprometimento, portanto, dessa oferta de cloreto, Alessandro, por parte dos chineses?
Na verdade, a China, como eu falei, ela está com estoque ainda elevado. Ela veio comprando muito e os estoques subiram bastante. Então, o consumo dela, ela está ocorrendo, né? Reduziu um pouco, mas ela ainda está consumindo produto e com estoque. Quando ela tiver com estoque elevado, ela não vai entrar muito forte no mercado, garantindo volumes, que o preço já está definido já com as principais players de cloreto de potássio.
Isso.
Agora, quando a gente vem para o Brasil, como eu falei, ele estava fraco e realmente nas 2 semanas depois que a gente falou, ele caiu mais um pouco. E logo no dia que se foi fechar, no dia 30 do 4, ele começou a retomada de subida. O Brasil, a gente veio falando que as relações de trocas elas estão muito boas, né, de cloreto de potássio. É mínima, bateu o mínimo histórico esse ano novamente. Então as relações elas ficam muito boas, né, apesar do câmbio alto. Agora, aqui no Brasil, ele está subindo e está caminhando para ficar. Pode correr o risco de ficar um pouco acima do mercado internacional nesse momento agora, dependendo de como vier a demanda do campo, né? Já tem muita venda feita para essa safra atual, né? A soja que vai ser plantada em setembro, outubro desse ano, né? A 2021, está bastante rodada as compras de fertilizantes. Mas já tem muito produtor começando a olhar e querer comprar, como já vinha falando com vocês, comprar para a safra 21-22, receber esse produto no final do ano, começo do ano que vem. Eles estão fazendo conta e tentando aproveitar a boa janela.
E tem realmente uma oportunidade interessante para comprar para a safra 21-22, Alessandro? Nos atuais níveis de preços?
Tem sim, como eu estava até a gente estava conversando nos bastidores, a gente fazendo uma conta básica, pegando soja base Paranaguá em dólar, dia 20 do 4. Com o preço atual, melhorou aí um 0,9 dólar por saca em relação preço base Paranaguá CPEA, né? Então, isso daí representa na tonelada do cloreto, uma relação de troca, meio saco a menos, assim, falando por alto, né? Estou falando base Porto, porque aí cada em região interiorana tem um base. E a gente tem visto o preço da soja em dólar dar uma puxadinha, principalmente agora virando aí as exportações um pouco mais para os Estados Unidos, né? Cada vez, apesar da tensão comercial, virando mais para os Estados Unidos, acaba que o preço da soja em dólar acaba subindo um pouco, e isso melhora também essa relação.
Tá. Agora, Alessandro, se a gente olha a demanda brasileira, não só para a safra 21-22, mas para a safra 2021, ela está num ritmo semelhante à demanda por. A gente ainda está falando do cloreto, né? A gente tem uma demanda semelhante ao que a gente tinha em anos anteriores, ou por conta dessa antecipação maior das vendas, a gente teve também uma demanda maior antecipada esse ano?
Bom, Carla, eu vou falar assim, do mercado que eu consigo acompanhar e dos dados oficiais que a gente tem, né? Então, base Goiás, né? Eu já trabalhei vendendo antes, né? 2 anos atrás, e hoje eu ajudo nessa parte de mercado e de inteligência de compras aos meus clientes. A gente está muito à frente do normal. As empresas, os reportes que a gente tem de trimestrais de resultado delas, todas reportam bastante vendas muito à frente, assim, não só do cloreto, também do fosfatado, sabe? Então, o mercado está muito adiantado, e até por isso que eu te falo que no Brasil os preços eles estão mais firmes. Cloreto de potássio para carregamento no mês de junho e julho, as ofertas no porto já são movidas mais firmes. A gente ainda não sabe se vai se concretizar nesses níveis mais altos que estão sendo pedidos, mas são níveis superiores ao que a gente tem verificado no mercado internacional, justamente pela boa demanda brasileira.
A gente consegue trazer referências de preços, Alessandro?
Consegue, até na semana passada, Andressa, porque a gente está. Hoje ainda recebo compilado, né, de como vai estar rodando essa semana, mas a média de preço estava entre 215 e 225, parecido com o que a gente falou no dia 20 do 4, se não me falha a memória.
Sim.
Mas, então, a gente está caminhando as pedidas de preço para junho já estão em 230, 235 e até casos que a gente ouve de 240
Tá.
para mês de julho e agosto. Então, assim, o preço ele está dando uma saltada mais forte para os próximos meses nas pedidas nos portos.
Tá. Alessandro, você me passou um dado também, antes da gente entrar ao vivo, dos lineups mostrando aí 12% menor o volume, embarcado de janeiro, ou importado de janeiro a abril, certo?
Perfeito, isso. Brasil, como os dados oficiais da ANDA vão ser soltados mais com 5 meses de atraso, então a gente acompanha mais os carregamentos dos navios. O Brasil ele veio com importação muito forte o ano passado, mas desacelerou no começo desse ano, justamente também porque os preços estavam caindo muito. Então, para algumas empresas já não ficava tão atrativo o mercado brasileiro. E 12% de volume entre janeiro e abril são dados, né, preliminares de line-ups, 314 mil toneladas a menos importadas até abril. Se a gente for comparar, né, assim, um outro mercado muito importante que esse ano a gente viu que não sofreu com o clima, né, os Estados Unidos, a gente está vendo plantio bastante acelerado, acima da média de 5 anos. E acima do ano passado foi muito ruim, né? Mas acima da média de 5 anos, o milho, a soja estão indo muito bem o ritmo deles. Mas mesmo assim, o consumo de cloreto, né, a importação deles lá é de janeiro a março, que eu tenho os dados, dá 13% a menos. Então, o consumo lá também foi um pouco menor, mesmo com esse ritmo muito bom. Eu ainda não tenho muito uma explicação por quê, mas é um consumo menor. A China, esse ano também, de janeiro a março, ela está com compras 27% menor. Como eu falei, os estoques deles estão muito elevados. Ano passado eles compraram bastante. Aí tem dois mercados importantes que a gente comentou na última vez, que é o mercado da Ásia, que é Malásia e Indonésia para óleo de palma. Os dois mercados com a queda do petróleo, né, e a forte produção de soja, né, principalmente aí do Brasil, exportações muito, muito fortes. O preço do óleo de palma está ruim e as importações de cloreto refletem igual. Então, a Malásia está com 36% a menos de importação de janeiro a fevereiro, os dados de lá não tem março e abril ainda. E a Indonésia é 31% também abaixo de importação no começo desse ano. Então, assim, o cloreto a nível global ele está muito flat agora. Brasil que está mais firme.
Tá. A tendência de que essa condição mude nos próximos meses, Alessandro, a gente deve ter uma retomada, não só dessas importações, mas também a possibilidade de que os preços subam mais agressivamente nos próximos meses, principalmente agora no segundo semestre?
Pode acontecer, como eu falei, porque os produtores estão começando a antecipar a compra do ano que vem, né? Então, plantio do outro ano. E aí aumenta bastante a demanda aqui, e isso pode provocar um aumento de preços locais. Da safra atual, ela já está muito andada. Então, se todo mundo for meio que paulatino, eu não acredito numa guinada muito forte. A gente depende de, como eu falei, recuperação de preço de petróleo para puxar óleo de palma e ter consumo bom na Malásia. O consumo na própria China, a Índia, ela está com os estoques mais baixos e ela tem que fazer bastante compra, mas a rúpia indiana também desvalorizou desde o começo da pandemia, né? Então, ela desvalorizando, a gente diminui o poder de compra de um importador, né? E isso, ela diminuiu os preços internos, o preço na Índia ele é muito controlado. Então, assim, as compras são governamentais e o preço de venda interno ele tem um preço máximo de varejo permitido pelo governo. Esse preço máximo de varejo ele diminuiu na Índia, mas ele não compensa basicamente ele fica pau a pau com a desvalorização cambial. Então, pode não a gente não ter um incremento tão forte de consumo lá por causa dessa perda de competitividade.
E essa manutenção de baixa do dólar frente ao real, Alessandro, isso pode mudar também o movimento das importações, o movimento da demanda, aqui dentro, à medida em que esse dólar for realmente se consolidando em patamares mais baixos e essas perdas, né, essas baixas continuarem?
Pode sim, o produtor ele está muito antenado, ele busca muito. Vocês trazem caras de renome para falar. Então, momentos de alta do dólar, o produtor entra e vira a chave dele para vendedor. Ele vai vender commodity, vai vender o que ele tem que exportar, né? O dólar abaixo, ele vira a chave para comprador. E aí ele começa a prestar atenção no que ele tem que consumir de insumo, que vai ser insumo para a lavoura. Isso a turma tem feito bastante, com certeza incentiva, melhora. O desembolso em reais é menor.
Tá. Alessandro, antes da gente entrar um pouquinho mais nos fosfatados, você recebeu aqui duas perguntas bastante importantes. A primeira é do Ítalo Bicalho Castro, de Paragominas, no Pará. Bom dia. Quando se fala em 240 dólares por tonelada, isso é o valor que o importador paga ou o valor de produtor?
Esse é o valor para você importar custo e frete, é o CFR, que é o Incoterms, né? Então é o preço sob navio. Ainda tem despesas de internação, armazenagem, vira, industrialização, embalagem e transporte até e mais a margem da empresa para levar o produto até a sua fazenda. Obrigado aí pela pergunta.
Tá. E o Edmilson Brassanini, de Peixe, no Tocantins, diz o seguinte: qual o preço do KCL base regiões consumidoras? Por exemplo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Ele quer saber, então, esses preços do KCL base região consumidora. A gente tem esses valores?
Eu teria que pegar específico para a região.
Vai variar muito, né, Alessandro?
Ele varia bastante, porque como eu falei, assim, as despesas de internação, as despesas portuárias variam um pouquinho dependendo do porto de onde que a gente está analisando, né? Então eu faço essa análise para os meus clientes de quais as melhores rotas, como é que estão os corredores logísticos, a movimentação, onde tem mais frete mais barato, né? Então depende muito. Mas a conta é aquela da pergunta anterior. A gente pode ajudar mais dessa forma, porque assim, se eu falar um valor meio alto, vou dar uma referência que vai ser não muito útil.
Tá. Vamos passar para os fosfatados, então. Alessandro, como é que está essa relação? Como é que o dólar influenciou na formação dos preços? Como é que está a nossa demanda? E como é que chegam as nossas ofertas nesse momento?
Bom, o mercado de fosfatado ele está flat, né, como a gente fala, está mais estável, mais para fraco, ou seja, quedas bem paulatinas. Ele depois do que a gente falou do dia 20 do 4 para cá, ele cedeu mais aí uns 7, 8 dólares do que a gente estava falando. A gente estava falando, se não me engano, de 307, 315, hoje ele está mais na casa de 300, 305 e tem alguns negócios sendo reportados abaixo disso.
Tá. E qual a tendência, Alessandro? A gente pode ter também uma movimentação diferente desses preços com esse novo momento cambial, com o produtor olhando um pouco mais para as suas compras, inclusive para a safra que vem? Como é que fica isso para os fosfatados?
O mercado de fosfatados ele está bem balanceado, bem abastecido. A gente não tem uma demanda muito forte internacional nesse momento agora, né? Então, se a gente for parar para pensar... Estados Unidos, né, o consumo, o grosso de consumo americano já foi, né, eles estão finalizando o plantio. Então, o que tinha que comprar, o que tinha que entregar para os dealers, para os produtores por lá, já foi. Né, aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns clientes por fazerem compra, alguns produtores para tomar posição de fosfatado, então o mercado brasileiro ainda tem demanda. Porém, a gente tem uma produção nacional retomando, né, assim, as unidades da antiga Vale, né, atual Mosaic, ela teve que ser paralisada o ano passado por determinação do Ministério de Barragens de Rejeitos, né, fazer as correções, não é culpa da empresa, na verdade, né, eles tomaram medidas mais rigorosas depois do acidente que teve, né, do rompimento de Brumadinho, então a Mosaic teve que adequar, isso impactou a produção deles, agora eles estão retomando a produção nacional, então localmente a gente está bem, e a nível global o suprimento ele está bom, então está bem balanceado, eu não vejo para o cloreto de potássio nenhuma notícia, nenhum fator de curto prazo para a gente ter alguma guinada nos preços. Então, é aproveitar câmbio, momento logístico, acho que assim, a melhor dica para o produtor é verificar as melhores rotas, opção de retorno. A gente está com o corredor de exportação ainda aberto, tem muito volume de grão sendo levado para os portos e isso dá um retorno muito bom para o fertilizante. Né? Então, é uma oportunidade bacana de se casar essa operação e já trazer o fertilizante com o caminhão que leva a soja para o porto.
Tá, então eu acho que dessa forma você responde a minha próxima pergunta, que seria, em linhas gerais, olhando para todo o mercado de fertilizantes, é tudo aquilo que o produtor precisa, ele ainda tem boas oportunidades na relação de troca, portanto?
Ainda tem boas oportunidades, vale a pena continuar fazendo contas, o produtor está fazendo um papel muito bem feito, está sendo um ano, acho que, de todos os males que a gente teve aí no mercado internacional, o impacto no agro brasileiro ele está sendo menor e a gente está mostrando para o mundo que a gente tem uma capacidade muito boa de produção de entrega de alimentos e a gente, acho que assim, o produtor continuar aproveitando para a gente colher bons resultados e trazer renda para o Brasil, que os outros setores estão muito impactados e o agro pode ajudar a guinada aí do Brasil.
Alessandro, como é que o produtor recebe essa desvalorização cambial, pesando para a desvalorização também de preço da soja em reais, na hora de fazer essas compras, na hora de fazer essas trocas? Isso pesa muito nessa decisão, nesse momento?
Pesa Porque, como se diz, né, o produtor, assim, quando a gente fala, não é todo produtor que ele faz a operação 100% casada,
Exato.
que faz a relação de troca, que faz um barter. Então, ele faz as operações, ele dá uma trabalhada. Então, caiu o dólar, ele interfere no desembolso, né? Isso desembolsa menos. Então, ele pensa, ele analisa bem, a gente consegue ter algumas estratégias de mitigação de risco. O grande problema, como que a gente falou da última vez, é a volatilidade. O mercado ele ainda está, ele diminuiu agora. Tem alguns consultores de câmbio, de macroeconomia, que eu converso, que já falam que o pior já passou da parte cambial, né, assim, dessa volatilidade, mas a gente ainda tem um mercado ainda bastante incerto. A gente ainda vai ver muitas movimentações e qualquer que seja para baixo, ela interfere e motiva o cara a comprar, sim.
Ou seja, a gente tem preços em dólar que estão mais para estáveis do que, né? Ou pelo menos com tendência de alta, mas ainda não apontando para isso. E temos o dólar em queda. Quer dizer, o casamento dessas informações pode então trazer um cenário interessante para o produtor brasileiro, né?
Sim, isso mesmo. É fazer conta e ir aproveitando. Não deixa passar um momento que, como a gente até falei no, na última vez, né, a maioria dos setores não está ganhando dinheiro, não está tendo margem. E o produtor, ele consegue fazer isso, e garantir rentabilidade, garantir mais uma safra, garantir passar esse momento turbulento com uma boa situação financeira. E isso não pode ser, menosprezado.
Alessandro, para a gente encerrar, você deu para nós essa média de preço do cloreto? Você tem essa média de preço para os fosfatados também? Para a gente deixar registrado.
O MAP, ele está girando aí na casa de 300, 305, né? Isso aí até
Tá.
semana passada. Aí essa semana ainda recebo os compilados, depois a gente pode conversar mais.
E isso em relação à nossa, a um mês mais ou menos, a gente teve uma variação
Uns 8 dólares
pouco,
para
né?
baixo aí, mais ou menos.
8 dólares para baixo. Tá bem. Alessandro, te agradeço muito, porque eu sei que hoje que você está com seu tempo bem ajustado, né? Eu sei que você está cheio de compromissos. Muito obrigada pela disponibilidade, por trazer informações para os nossos produtores por aqui. Você é sempre bem-vindo, volte sempre.
Eu que agradeço o convite, espero aí ter ajudado a audiência de Notícias Agrícolas, os produtores brasileiros. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, ajudou com certeza. Obrigada, bom trabalho para você, Alessandro. Até a próxima.
Tchau, tchau. Obrigado.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes, nos trazendo o seguinte cenário. Número um, ainda é momento oportuno para o produtor brasileiro fazer algumas trocas, fazer suas contas e participar do mercado. Os preços em dólares, tanto dos fosfatados quanto dos potássicos, o MAP e o KCL, estão registrando valorizações que não são tão intensas. O cloreto, a última vez que o Alessandro conversou conosco foi em 20 de abril. Até o dia 30, o mercado caiu um pouquinho, como explicou o Alessandro. Na sequência, iniciou um movimento de alta. Mas um movimento bastante contido e, portanto, os preços ainda são interessantes. Como ele falou, para meses um pouco mais adiante, os preços já são um pouquinho mais altos. Então, se a gente olha para esse momento, a gente tem algo entre 230 e 235 dólares, mais para adiante 240. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de que os preços subam um pouco mais adiante, até porque nesse momento a demanda está um pouco mais contida no mercado internacional, tá girando mais no Brasil, né? O Brasil é quem demanda mais agora, justamente por essas boas oportunidades de vendas antecipadas. Se a gente olha para os fosfatados, para o MAP, a gente tem médias de preços de 300 a 305 dólares por tonelada, um aumento aí de cerca de 8 dólares por tonelada no mês, né? Se a gente se trouxe a referência do último dia 20. Então, o preço em dólares ele caminha para altas, mas altas não tão fortes. Então, você tem isso. E mais o dólar em queda, que, como eu disse, nas últimas 6 sessões acumula uma baixa aí de mais de 7%. Tudo isso nas contas e para quem, né, está formando os seus preços aí e formando os seus custos de produção, ainda há oportunidades. Mais do que isso, também como o Alessandro falou, a gente está com o corredor de exportação aberto, boas oportunidades logísticas, boas oportunidades de frete de retorno. Então você também tem essa vantagem na hora de fazer aí as operações com os seus fertilizantes, também para a safra 2021-22, porque já tem gente, já tem produtor fazendo isso, segundo o Alessandro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.